Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 3, nós vamos falar algo nessa noite poderoso. Eu sei que os irmãos estão cansados, né? Tem alguns irmãos que não estão aqui, uns estão viajando, outros mandaram recado, né? Não vai poder estar aqui hoje, mas nós estamos aqui. E se nós estamos aqui, porque Deus quer falar conosco. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo de 1 a 5, o tema é esperança renovada em Deus. Amém? A sua esperança e a minha esperança precisa estar renovada em Deus, em Jesus. Por quê? Porque Jesus é a esperança da glória. Jesus é a nossa esperança. Então você está aqui mais um dia, mais um domingo, mais um ano, por quê? Porque a sua esperança não é eu, a sua esperança não é o Ministério Louvor, a sua esperança não é o seu líder, a sua esperança não pode ser pessoas, mas a sua esperança é Jesus Cristo. Amém? Amém? É, hoje vamos precisar falar bastante amém, senão vamos dormir, né? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus em Tessalonicenses: por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas e evitar o nosso irmão e enviar o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los na fé, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isso. Pois, quando ainda estávamos com vocês, predissemos que íamos passar por aflições, o que de fato aconteceu e é do conhecimento de vocês. Foi por isso que já não me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e no nosso trabalho se tornasse inútil. Senhor, que o Senhor possa completar essa palavra no coração dos irmãos, que essa palavra venha, ó Deus, de encontro com as nossas necessidades, que possamos crescer nela e que ela venha germinar em nós, no nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu disse, a esperança renovada. Por vezes perdemos a esperança em melhorar, mas hoje é esse dia. Hoje é o dia de renovarmos nossa esperança em Deus, pois Ele nos guardará do maligno. Hoje é o dia de renovar. Mas esse hoje e amanhã não pode ser? Pode também. Mas hoje, Deus te chama, porque como diz o pastor Carlos Duarte, o amanhã não existe, quando chega amanhã já é hoje, então é hoje, é o tempo. Podemos aprender diversas lições com esse texto, para nos ativarmos profeticamente para o ano que está começando. Mudanças são inevitáveis, mudanças dramáticas, econômicas, políticas ou sociais, mexe com as bases de nossas vidas cotidianas de forma assustadora. E nós vemos aí, tivemos uma mudança de governo, onde nós, como cristãos, não queríamos, não é verdade? Nós não queríamos, alguns queriam, respeitando, tá, irmãos? Eu não tenho nada contra quem votou no PT, não tenho, contra a pessoa, não. Cada um tem direito de escolher o seu candidato. Porém, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós que defendemos as Escrituras, nós precisamos votar naquele que mais se aproxima e se assemelha com o que a palavra de Deus nos diz, nos ensina. E nós sabemos de todas as índoles ruins que tem esse Partido Comunista, que apoia tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Irmão, você não pode, nem eu, aceitarmos nada que venha contra a palavra de Deus. E isso não se aplica somente nesse âmbito político. Porque muitas vezes você briga por isso no meio político, mas você tem concordado com coisas erradas dentro da sua casa, porque é alguém que você gosta, porque é alguém que você ama. E aí você deixa de obedecer a palavra de Deus para defender algo errado dentro da sua família. Cuidado! Cuidado! Nós que defendemos a palavra do Senhor, sabemos que toda mudança, ela é complicada. Nós estamos aí num processo de mudança. E todo dia que eu penso que tem que fazer caixa de... Porque nós que somos da classe mais baixa, né, nossa mudança é caixa e sacola. Meu Deus! Você olha, não tem nada, mas quando começa a mexer, é tanto tranqueira, dá vontade de não trazer nada, largar tudo e falar, eu vou só com a roupa. Dá vontade, mas a gente não pode fazer isso ainda. Mas a mudança já traz assim, a gente, um desconforto. E muitas vezes nós não queremos a mudança. Muitas vezes, irmãos, a mudança de vida que eu e você tivemos em Cristo Jesus trouxe algum desconforto dentro da sua casa. Trouxe algum desconforto com seus parentes. Trouxe algum desconforto com aquelas pessoas que você ama. Mas Jesus disse que era dessa forma. Jesus nunca falou que ia ser bom, que ia ser paz, que ia ser alegria. Pelo contrário, ele falou, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Aquele que não deixar, aquele que não negar, aquele que não renunciar, não pode ser o meu discípulo. Então você quer uma vida, uma esperança renovada em Deus? Entenda, as mudanças vão fazer parte dela. Amém? Aleluia. Olha só. A perda do emprego, a mudança para outra cidade, que nem eu estou mudando para outra cidade, né? Estou saindo da cidade de Várzea Grande, do interior para a capital. O Marcelo do Terril ali, né? Que ele também mora lá no interior. O país, o divórcio, morte de alguém querido, perda de saúde, violência, conflitos profundos ou divisão na igreja podem tirar o chão de qualquer pessoa. À luz disso, como podemos ser pessoas de fé? Como podemos ser pessoas que formam e criam o nosso futuro? O cristão não enfrenta um futuro imprevisível, ele vive as promessas de Deus que são absolutas. Amém? Diga aí para a pessoa do seu lado, as promessas de Deus são absolutas. É a luz do caráter de Deus que é imutável. O Senhor é fiel para cumpri-las, mas precisamos esperar nelas. Outra coisa aqui, outra questão. Ah, esperar, como é difícil esperar, né? Porque nós queremos que as coisas acontecem rapidamente. Vamos ver aqui quatro pontos de como esperar o melhor biblicamente, diante da palavra de Deus. Primeiro, nós precisamos reconhecer que estamos gestantes. Opa! Precisamos reconhecer o que foi concebido por Deus em nós. O que Deus depositou, o que Ele claramente começou antes do momento do sofrimento. Então, a esperança renovada, nós precisamos entender como que eu posso esperar o melhor biblicamente. Quando eu entendo, quando nós estamos reconhecendo que algo dentro de nós está sendo gerado, que nós estamos gestantes de quem? Das promessas, das bênçãos, de algo que Deus depositou dentro de nós. E eu fiquei refletindo sobre essa palavra gestante. O que é isso? Gerando. Veio-me a palavra do Senhor lá em Lucas capítulo 1, no versículo 26, a Bíblia diz que um certo dia o anjo Gabriel aparece a Maria e diz a ela, você vai dar à luz a um filho. O que está dentro de você é o Espírito Santo. E tem uma palavra que me chamou a atenção, porque ele fala assim: olha, não temas, não temas. Muitas vezes, quando nós temos algo dentro de nós que Deus coloca, que Deus nos chama, que está gerando algo dentro de você, a primeira coisa que você fala: eu não vou conseguir, eu não posso, eu tenho dificuldade, não vão me ouvir, se eu falar, não vão acreditar. Ah, mas quem sou eu para falar? Foi assim que Moisés disse. Deus tinha um projeto na vida de Moisés. Deus tinha um projeto, e esse projeto era para ser completo. Infelizmente, Moisés colocou tantas dificuldades que Deus falou assim: tudo bem, estou te entendendo. Sabe o que Deus faz? Moisés, Deus tirou a oportunidade de Moisés, ou melhor, Moisés perdeu a oportunidade de ser o porta-voz direto da palavra, porque ele colocou desculpas. Aí Deus fala assim: já sei, você quer que o seu irmão faça esse papel, né? Tudo bem, seu irmão vai fazer esse papel. Ele não entendeu o que Deus tinha gerado dentro dele, estava gerando algo dentro dele sobrenatural. Ele ia ser o porta-voz direto do Senhor. O plano na vida de Moisés era para ser completo. Infelizmente, Moisés fez muitas coisas, mas quem falava ao povo não era Moisés. De tanta reclamação, quem falava ao povo era Arão. Ele perdeu a oportunidade. Quando vier os desafios, meus irmãos, quando vier os desafios nesse ano que estamos iniciando, quando vier esses desafios na sua vida, saiba que vai ter momento de medo. Por isso que o anjo fala para Maria: eu sei que você está com medo, porque vai vir pessoas querendo até te matar, porque você não é casada, mas o que está gerado dentro de você, está gerando, é do Senhor, é do Espírito Santo, e não temas, porque Ele é maior. Amém? Quem está gerando dentro de você é maior do que você pode imaginar. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você está pedindo ou pensando, segundo o poder que opera na sua vida. Igreja, quando nós olhamos, eu não sei qual é o seu sentimento, mas quando você olha para essas cadeiras, eu sei que tem cadeiras vazias aqui, tem irmãos viajando, mas o ano inteiro você olhar para essas cadeiras vazias e falar: meu Deus, por quê? Por que que essa pessoa não está aqui? Começa a mudar a pergunta: Deus, o que que eu estou fazendo que eu não estou trazendo mais um? O que que eu estou fazendo? O que que eu estou gerando dentro de mim? Será que eu estou gerando apenas um espírito de religiosidade, de vir aqui todos os domingos e ir embora, trazer uma oferta, trazer o dízimo, talvez? Será que é só isso? Não. Não é só isso. Segundo, reconhecer o que Deus está formando em nós, algo bem além do que foi depositado ou concebido inicialmente. Ele disse aqui que o pregador contou aqui na mensagem, ele falou assim: aqui um dia nasceu um pé de melancia espontaneamente no quintal dele, e ele resolveu então preservá-lo, colocou adubo, colocou água, carvão, cuidou, e depois dos 40 dias apareceu a melancia. Não é suficiente saber que é uma planta, é preciso saber qual é a semente que Deus plantou em você, e assim cultivá-las, cuidar dela e esperar o fruto. O que que nós aprendemos com essa palavra? Ah, é o pé de melancia, beleza, vai embora. Não, é preciso cultivar, a semente está sendo lançada. A palavra está sendo lançada nos nossos corações todos os dias. E aí, o que que eu faço? E aí eu lembrei de um texto que fala lá em Mateus 13:8, a parábola do semeador. Quando aquela semente cai numa terra boa, numa terra fértil, essa terra então produz 100 por 1. Ei, por que eu não estou produzindo? O que está faltando? De repente está faltando você cultivar mais uma vida de oração. De repente está faltando você cultivar mais uma vida de leitura. De repente está faltando você cultivar mais visitar pessoas. Está faltando você falar mais de Jesus. Muitas vezes você está falando muito mais do que está acontecendo na novela, ou no jogo, ou não sei no que, outros assuntos, mas não tem cultivado falando de Jesus, do amor de Deus. Poxa, a palavra foi lançada, nasceu, gerou, tem uma planta, e aí, essa planta vai produzir? Será que vai? Vai, quando? Quando ela começar a ser cuidada, quando ela começar, quando você começar então a trabalhar ela, falando do amor de Jesus. Amém, irmãos? A semente do Evangelho nasceu espontaneamente em sua vida. Como você vai receber ela? Vai matar a vida cristã que nasceu em você ou vai cultivá-la? Hã? Ei, você é nova criatura. Cultiva essa vida. Cultiva essa vida cristã em todo o tempo. Eu disse aqui esses dias que a Bíblia fala que nós somos um bom perfume de Cristo. E eu usei um exemplo, eu sempre falava na célula, eu usei o exemplo do espetinho. Você não precisa estar com fome, mas quando você sente o cheiro do espetinho, desperta uma fome, né? Você está de boa, está andando, mas sentiu o cheiro, despertou fome. Nós precisamos despertar nas pessoas desejo da palavra. As pessoas têm que olhar para nós, nos ver e falar: poxa, eu quero essa palavra, eu quero isso que está em você, meu irmão. Quantos presentes você recebeu de Deus? Quantos presentes você está recebendo de hoje, nesse momento, nesse exato momento você está recebendo um presente direto dos céus, que é a palavra? Então saia daqui dizendo: olha, eu vou multiplicar isso para outros. Estamos apenas começando. Comece dessa forma. Reconhecer que Deus está nos formando, geralmente por meio da dor ou do sofrimento, estamos sendo forjados. Por que você não continuou com o curso lá no passado? Porque estava difícil. Por que você não continuou com a caminhada? Todo ano eu começo. Aí quando eu lembro que é de a pé, me dá uma canseira, viu, Gilane? Mas todo ano eu começo, né, amor? Esse dia eu e minha esposa pegamos na caminhada, falei: agora vai. Aí choveu num dia, já não, aí no outro já não deu certo. Mas você sabia que tudo é assim? Só basta você faltar uma vez. Você quer ver? Você falta um culto de domingo, o outro é tendencioso você faltar. O primeiro você fica até ruim, né? Poxa vida, tá... Mas já o segundo já fica mais tranquilo. O terceiro, então, o quarto, aí o cara já desviou. É mais ou menos assim. E tudo na nossa vida, nós somos levados a desistir. Mas aqui está dizendo: olha, não terminaremos nada sem atitude e perseverança no meio da dor, da crise, da dificuldade. Porque Ele nos fortalece e nos levanta. Quem? Quem nos levanta? Jesus. Às vezes é com dor, às vezes é com sofrimento, mas no final você vai ter o resultado. Como eu contei ontem, quando chegou com 6 meses lá no seminário, eu falei para André: eu não quero mais. E olha, era 2 vezes por semana que a gente ia no curso. O Ricardo lembra. Eu falei: não vou mais, está cansativo. Outra, financeiramente nós não temos condição, porque eu e ela, era R$400, nós dois. E aí, E aí ela engravidou. Falei, meu Deus do céu, agora sim. Aí eu comecei a pensar no leite, na fralda, em tudo aquilo, e eu falei, não vou dar conta. E ela falou assim, não, você não vai desistir. Eu falei, mas está cansativo. Ela, mas você não vai desistir. E nós continuamos. E ela foi com o barrigão, nós fizemos o chá de bebê dela lá no seminário, e só faltou se apresentar lá no seminário o Kemuel. Mas ele foi com a gente estudar, né? Foi difícil? Foi. Mas o Senhor nos fortaleceu. O Senhor nos levantou. E cada um de nós ali tinha uma dificuldade. Cada um. Todos que fizeram ali o seminário tinham uma dificuldade. E teve alguns que ficaram pela estrada, que não continuou. Quarto, visualizar o resultado do que Deus está fazendo, enxergando o dia do nascimento. Ainda que não saibamos os detalhes do que nascerá, mas tendo uma visão crescente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo ponto diz assim, veja, não compre o campo errado. Vejo que o foco da nossa esperança é Deus e o projeto dele para nós. O que ocorre é que colocamos nossa esperança somente em pessoas e instituições. Quando nós colocamos nossa esperança, como eu disse aqui, em nós ou em outras pessoas, a Bíblia diz lá em Ezequiel, se eu não estiver enganado, 17, que nós não podemos confiar nos nossos próprios braços. Não confie, o homem, maldito é o homem que confia no outro homem e faz do seu próprio braço a sua força. E não vai. Nunca pôde fazer. E Deus nunca precisou do homem para fazer alguma coisa para você, você sabia disso? Quantas vezes o exército de Israel ganhou vitórias, pelejou sem nenhum homem puxar a espada? Não precisou. O Senhor Deus fez surgir ruídos, barulhos, como se fossem grandes exércitos, e aquele povo ficou desbaratinado, começou a lutar um contra o outro, se mataram, e o povo de Israel foi, e só foi tomar o espojo, sem precisar tirar a espada. Confia no Senhor. Como que é comprar esse campo? Errado. Quando eu acho que eu sou autossuficiente. Nesses dias nós temos orado e dependendo somente de Deus. E eu tenho falado com minha esposa, oh, amor, eu tenho pedido sabedoria. Eu tenho pedido sabedoria porque eu sei que os embates serão grandes. Eu sei que não vai ser fácil. Eu sei que vai ser difícil. Mas quem vai me dar a força e a sabedoria é o Senhor. Amém? Como Paulo destaca no verso 2, há pessoas perversas e más em nosso meio. Elas vão nos decepcionar, mesmo estando dentro da igreja. Irmãos, eu já ouvi muito isso. Pessoas falar para mim, chegar e falar assim, Cícero, eu não vou mais, porque fulano fala assim, fala de mim, olha para mim, e fala mal de mim, e me decepcionou, eu confiei a fulano, tal coisa, não sei se você já passou por isso, eu falei tal coisa, e a pessoa foi e falou para a torcida do Flamengo todinha, acontece essas coisas, não é assim? Eu confiei tanto, e ela me decepcionou, não quero mais. Mas Jesus nunca decepcionou você, irmão. E Jesus tem um parâmetro muito top. Jesus fala assim, olha, se você quer algo, ora ao Pai em secreto, entra no teu quarto, você e Ele só, clame a Ele, busca a Ele, que o Pai em secreto te responderá. Ei, Jesus não vai decepcionar você nunca. E aí tem pessoas falando assim: eu vou sair da igreja, porque eu estou decepcionado. O pastor Raimundo Filho, ele sempre fala algo interessante, ele fala assim: o governo decepciona você, o mercado onde você compra decepciona você, porque você compra uma bolacha por R$1, amanhã ela está R$3. O mundo rebenta com você em todos os aspectos, mas você não quer sair do mundo, né? O cara apanha dentro do boteco, esculhamba a cara dele, arrebenta ele lá no boteco, é judiado, maltratado como um cachorro, mas ele continua lá no boteco. Mas na igreja, eu vou sair da igreja. Sabe o que é isso? Comprando em campo errado. Está depositando, você está depositando a sua vida em lugar errado. Em 1 Coríntios 9:27 diz: mas esmurro meu corpo, eu reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Os verdadeiros discípulos são confiáveis e fiéis, assim como nosso Pai. Temos a capacidade de fazer promessas e de demonstrar um caráter divino que permite criar um futuro que dê esperança, inspire e norteie outras pessoas, como Eugene Peterson comenta: a forma como concebemos o futuro molda nosso presente, dá sentido o tom a cada ação e pensamento durante o dia. Se o nosso senso do futuro é fraco, vivemos sem energia. Muitas doenças mentais e emocionais, e a maioria dos casos de suicídios acontecem entre os homens e mulheres que sentem que não têm futuro. O futuro promissor é baseado em promessas divinas e pessoas que vivem segundo elas. Muitos diziam amar a Deus acima de tudo, mas estão longe da igreja, longe da presença dele. Será que eram filhos de Deus? Tem pessoas que sentem que não tem futuro, que o futuro não é promissor. Sabe por quê? Porque elas não têm baseado o seu futuro nas coisas divinas. Irmãos, eu tenho uma convicção muito grande no meu coração. Pode falar o que for, pode vir a lei que for, eu vou continuar falando de Jesus, porque eu tenho convicção que eu não sou daqui. O meu futuro não é aqui, o seu também não é. Você não está caminhando numa igreja fazendo algo, você não está aqui sendo líder, sendo cobrado, sendo dizimista, sendo ofertante, ouvindo um homem, obedecendo um líder, porque simplesmente você está fazendo tudo isso para ficar aqui. Você está estagiando para reinar com Jesus na glória, porque o seu futuro é lá na glória com Ele. A Bíblia diz que é o vencedor, Ele vai dar o direito de sentar junto dEle. A Bíblia diz em Apocalipse que é o vencedor, será como uma coluna lá nos céus. O vencedor, aquele que venceu aqui, irmãos. A sua convicção é de reino, precisa da sua visão é de reino. A sua visão é de reinar com Cristo em glória. Não, um homem e uma mulher que tem convicção na palavra, naquilo que Deus chamou e falou assim: agora eu tenho para você, não é mais as coisas visíveis, mas as coisas invisíveis que os seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram, mas eu tenho preparado para você lá nos céus. Aleluia! Toma posse dessa palavra. Deus tem algo para você e não é aqui. Isso aqui é muito pouco diante do que Deus tem para você e para mim. Nunca desista de Jesus. Nunca desista de caminhar com Ele. Nunca desista de buscar o Senhor, porque o que Ele tem é muito maior. E não é nesse mundo. Você não está sendo preparado para viver aqui. Você está sendo preparado para reinar com Jesus. Amém? E isso precisa ser convicto no seu coração. Por isso que eu nunca desanimei, eu nunca desisti de igreja. Porque eu entendo que eu sou igreja. A igreja não é isso aqui. No dia que a Pia Imperial sair desse prédio aqui, pode virar qualquer outra coisa. Mas você não. Você pode viver 100 anos e ir para qualquer lugar do mundo. Você é a igreja onde você chegar. Porque dentro de você tem o Espírito Santo. Porque o Deus que antes era externo, agora está dentro de nós. Agora de dentro para fora. Agora você é o sacerdote. Agora você é o levita. Agora você é aquele que adora. Agora você é aquele que ora e o fogo desce. Agora você é aquele que ora e as pessoas são curadas. Porque dentro de você, quem age por você, não é você, é o Espírito Santo. Por isso que a sua célula vai crescer. Por isso que as suas reuniões que você reunir com pessoas vão crescer, vai multiplicar. Porque não é você, é o Espírito Santo dentro de você que vai fazer. Então não desista. Renova suas forças. Renova suas alianças com Ele. Porque você é mais do que vencedor. Muito mais. Louvado seja o nome do nosso Deus. Terceiro e último ponto, para encerrarmos. O Senhor é fiel e nos livrará do maligno. Amém? Fiel e imutável. Ele não muda sua palavra e seu caráter, nem os seus propósitos. Romanos 8, 28 e 29. Todos esses três aspectos estão firmemente alinhados a favor de seus filhos. Ele dará força a vocês. A boa obra de Deus começou e Ele vai completar. Ele é o nosso fiador. Ele colocou dentro de nós o seu penhor, que é o Espírito Santo. Amém? Ele colocou dentro de você um penhor. Esse penhor chama Espírito Santo. Com certeza de que voltará para buscar o que é dele. Lembra da palavra? Se é de Deus, Ele cuida. Lembra? Essa palavra foi poderosa. Se andarmos de mão dada com Ele, o nosso futuro está garantido. Ele nos guardará do maligno. Apesar da batalha espiritual na qual nós encontramos, não precisamos ter medo de Satanás e das suas estratégias, porque a luz sempre vence as trevas. Aleluias! O herói ganha e resgata sua noiva das garras do vilão no romance de Deus. O Senhor, Ele vence e Ele resgata você e eu que somos a noiva. Você é a noiva de Deus, irmão. Amém? Você é a noiva do Senhor. O futuro que Deus tem para nós aqui e agora é cheio de esperança, de planos bons ao nosso favor, para dar esperança de um futuro melhor. Tudo isso nos estimula a investir no discipulado. Sabemos que assim estaremos criando um futuro promissor aqui na terra, como também na eternidade. Outras coisas são passageiras, mas as pessoas não. Investir em bolsas de valores, numa casa, num negócio, na política ou em outras coisas parecidas, não pode se comparar com envolvimento nas pessoas, pensamos em resultados eternos. Sabe, irmãos, é por isso que muitas vezes você encontra uns camaradas meio doidos, igual o pastor Eliel. Eu não sei se você já ouviu o testemunho dele. Ele abriu mão de trabalhar numa multinacional, por duas vezes ele abriu mão. Uma parece que foi no México, outra nos Estados Unidos, ganhando cerca de 20 mil dólares, tudo por conta da empresa, escola bilíngue para as filhas. E ele abriu mão, sabe para quê? Para os planos eternos. Ele abriu mão de tudo isso, porque ele sabe que tudo isso é passageiro. Esses dias, tem um cliente nosso que ele sempre vai lá, eu não sei se ele é cristão, parece ser. E aí ele contando que estava conseguindo uma fazenda e gado e trator e muito feliz e tal. Aí passou uns dias sem eu vê-lo, aí eu vi esses dias novamente, ele foi lá. E ele, meio triste, né? Eu falei, o que foi, varão? Ele falou assim, rapaz, a minha esposa saiu da UTI agora há pouco tempo, está com câncer. Os ossos dela estão fracos. Opa, caiu na unção aí, Caleb? E ele contando e começou com os olhos cheios de lágrima, né? E eu falei, o Senhor Deus pode curar a sua esposa. E aí ele começou a contar mais algumas coisas, ele falou que os ladrões entraram lá na fazenda dele, levaram algumas cabeças de gado. E novamente eu vi que os olhos dele encheu de lágrimas, e ele falou assim, meus filhos pediu para que eu vendesse tudo isso e ficasse na cidade e tal, já aposentado do estado, não precisa mais ficar mexendo com fazenda. E eu peguei e falei para ele, falei assim, eu quero falar algo para o senhor. Seus filhos estão certos. O senhor é conhecedor da palavra, né? Eu falei, o propósito de Deus para a sua vida não é a fazenda. Não é o dinheiro que o senhor tem lá guardado em gado. Isso parece ser muito bom e você correu a vida toda para guardar isso. Para saber, nem sabe para quem vai ficar. Porque no dia que o senhor fechar os olhos, os seus filhos vão vender. E vai acabar com tudo. E ele falou assim, é verdade. Eu falei, por isso que Jesus chega e fala assim, não junteis tesouros na terra. Não acumuleis tesouros na terra, onde os ladrões roubam. Onde o ferrugem vem e corrói, a traça come tudo. Não junte. Por isso que Jesus não está falando que é para nós não termos nada, não é isso. Mas Jesus está falando que se isso acontecer, amém, vai ser... Vai acontecer se tiver que acontecer a riqueza, mas você não pode dar vida para ter riqueza e esquecer que tem algo muito maior que é o reino de Deus. Tem pessoas que ele vai por esse lado, daqui a pouco ele não consegue servir a Deus mais, ele não consegue ter uma intimidade com Deus, ele não consegue buscar o Senhor, porque na cabeça dele é só riqueza, e eu quero ter, mas chega num momento que a riqueza não pode fazer nada por ele. E eu falei, o que? Que tudo que o senhor conseguiu, tá? Não pode curar a sua esposa. Mas Jesus pode curar. Mas Jesus pode restaurar a saúde dela. Mas Jesus pode mudar a sua história, seu Zé. E os olhos dele encheu de lágrimas. Eu falei, eu quero dizer algo para você. Deus não tem compromisso com esse câncer na vida da sua esposa. Deus não tem compromisso nas lutas que o Senhor está tendo, mas Deus tem um compromisso com o Senhor, Deus tem um compromisso com você, Deus tem uma palavra de esperança para você, Deus quer mudar a sua história. Isso lá na oficina, consertando o motor dele, e ele sentado chorando, me ouvindo. Eu falei, eu não sei porque o senhor veio aqui falar, mas eu quero dizer que Deus não tem compromisso com gigantes, Deus tem compromisso com a palavra que ele dá a nós. A palavra de Deus nunca volta vazia. Tudo que Jesus promete na palavra se cumpre. E Ele prometeu para nós, vai se cumprir nas nossas vidas. Amém? Então tome posse dessa palavra. Toma posse, faça esse renovo com o Senhor Deus. A esperança renovada. A minha esperança precisa estar renovada. Qual é a minha esperança? Paulo diz lá em Filipenses que ele olha para o alvo, para o prêmio da sua soberana vocação. Ele olha para Jesus, que é o autor e consumador da fé. A minha esperança é Cristo todo o tempo, que breve voltará. Jesus pode voltar hoje para você. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus. Mas Jesus pode vir ou você pode ir. É Maranata também. Sabia? Mas quando chegar o dia, eu vou estar firme. Aí eu começo o projeto nos céus. E aí você vai poder cantar. E quando enfim chegar a hora. Hã? Enfrentarei sem medo, então terei vitória. Vamos ficar em pé. Verei na glória o meu Jesus que vive está. Cante, porque ele vive, posso crer no ar. Isso é esperança renovada. Porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de Jesus. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Oh, Santo Deus de Israel, obrigado, Pai, porque a minha esperança está no Senhor, que vive estás. Quero chamar o Ministério Louvor. Enquanto isso, você pode fechar os seus olhos.